Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunício Oliveira e ministro do Planejamento discutem orçamento de 2018.
Simone Tebet afirma que o desperdício contribui para o alto número de pessoas que passam fome no mundo.
Senado analisa 3 projetos que suspendem portarias sobre trabalho escravo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, recebeu hoje o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira.
A aprovação de propostas importantes para a retomada econômica e o orçamento de 2018 foram assuntos da reunião. Repórter Gustavo Azevedo.
Diogo agradeceu ao Congresso a aprovação de projetos como o Refis, programa que visa o refinanciamento de dívidas tributárias, e a TLP, taxa de longo prazo, que servirá de base para empréstimos feitos pelo BNDES. Mas, diante do cenário da economia brasileira e da mudança da meta fiscal para um déficit de R$ 159 bilhões, Eunício Oliveira cobrou do ministro o envio do orçamento de 2018 para que o Congresso possa fazer o quanto antes os debates sobre a matéria. Diogo Oliveira garantiu que a proposta deve ser apresentada no máximo até a próxima semana.
O presidente perguntou sobre o prazo do envio da peça complementar do orçamento, né, e eu falei com ele que nós estamos preparando tudo para enviar isso no final da próxima semana.
Os valores do orçamento de 2018 ainda não foram totalmente definidos, mas o ministro Diogo Oliveira garantiu que, após a entrega da proposta ao Congresso, se reunirá com os líderes partidários para explicar todos os pontos da proposta. O senador Eunício Oliveira destacou a importância desses acordos.
Não sei o que vem no orçamento, mas ele se propôs a fazer essa audiência com os líderes partidários para mostrar como foi construído o orçamento para o próximo ano.
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e o Plenário do Congresso Nacional devem analisar e votar a proposta de orçamento para 2018 até 22 de dezembro.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, chamou atenção para o Dia Mundial da Alimentação, celebrado no último dia 16 de outubro.
Ela lamentou o fato de 800 milhões de pessoas, incluindo 150 milhões de crianças menores de 5 anos, ainda passarem fome no mundo.
Segundo Simone, o Brasil é um dos países que mais produz grãos e carnes no planeta, mas estes alimentos não chegam à mesa de todos por 2 fatores.
As perdas que ocorrem na produção, no transporte, na comercialização e também o desperdício, que é responsabilidade de cada cidadão.
Quando compramos o produto no supermercado ou mesmo nas centrais de abastecimento e deixamos esse produto lá dentro do armário, perdendo a validade, ou quando esbanjamos na nossa mesa, querendo mostrar que fartura é sinônimo de alguma coisa positiva, quando fartura, neste caso, num país de desiguais, nada mais é do que se comprovar a indiferença de todos nós no que se refere àqueles menos favorecidos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que no Fórum Mundial de Águas, que acontece no próximo ano em Brasília, serão discutidos problemas como desperdício de alimentos.
Presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Viana afirmou que mesmo o Brasil tendo 12% da água doce do planeta, algumas regiões do país sofrem com a escassez de água.
Segundo o senador, Brasília é um exemplo disso, já que os moradores da capital sofrem hoje com o racionamento de água.
Isso vem em função, sim, da ação do homem, da emissão de gases de efeito estufa, e as consequências põem em risco a vida.
E o senador Eumano Ferrer, do PMDB, lembrou que hoje, 19 de outubro, é celebrado o Dia do Piauí.
Ele também comemorou o início dos estudos de viabilidade econômica e ambiental por parte da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, para a construção da Adutora do Sertão.
Eumano lembrou que a Adutora do Sertão, caso se viabilize, poderá acabar com o sofrimento de 600 mil piauienses que padecem da seca no semiárido.
Uma vez implantada, esta adutora representará o fim do problema secular da sede no sertão, especialmente no semiárido do nosso querido Piauí.
Música. três projetos apresentados no Senado determinam a suspensão da portaria do Ministério do Trabalho, que alterou conceitos relativos ao trabalho escravo. O plenário pode votar em breve requerimento de urgência para análise das propostas.
Os autores dos projetos argumentam que a norma do Ministério contraria o Código Penal, segundo o qual é possível caracterizar o trabalho escravo de forma mais ampla. Repórter Marcela Diniz.
Uma das propostas foi assinada pelos senadores do PT Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, Regina Souza, do Piauí, Paulo Rocha, do Pará e Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Lindbergh criticou também outro dispositivo da portaria, que deixa a critério do ministro do Trabalho a divulgação da chamada lista suja, com nomes de empregadores autuados por exploração de mão de obra análoga à escravidão.
A lista suja tinha critérios técnicos. Agora não. É necessária autorização do ministro. Ou seja, vira política.
No início do ano, o governo foi obrigado a atualizar e voltar a divulgar a lista suja depois de disputa judicial com o Ministério Público do Trabalho. Em agosto, durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado, auditores do trabalho disseram que as operações de fiscalização estão praticamente paradas por falta de dinheiro. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu a portaria do Ministério e argumentou que havia abusos nas fiscalizações.
Ser penalizado por questões ideológicas ou porque o fiscal está de mau humor não é justo. É preciso realmente separar aquilo que é trabalho escravo ou daquilo que é uma mínima infração, muitas vezes não é nenhuma infração.
Além dos senadores petistas, também apresentaram projetos para suspender a portaria do Ministério do Trabalho os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defendeu a demissão do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, depois da edição da portaria que altera conceitos relacionados ao trabalho escravo.
Ele comparou a portaria do trabalho escravo ao decreto que acabava com a Reserva Nacional de Cobre no norte do país e lembrou que, nos dois casos, nada aconteceu com os responsáveis.
Deve ter gente se perguntando se ele não combina com o ministro para o ministro fazer um dia e ele vetar no outro e ele fica bem. E o ministro continua no cargo.
Cristóvão afirmou que a medida se torna especialmente absurda quando editada em um país que demorou mais de 3 séculos para abolir a escravidão e que, mesmo assim, até hoje convive com resquícios daquele período.
Segundo o senador, para comprovar esse fato, basta comparar os salários pagos a negros e brancos e verificar que a camada mais pobre da sociedade é formada basicamente de pessoas negras.
O Senado aprovou um projeto que ratifica o acordo feito entre Brasil e Itália para que as carteiras nacionais de habilitação dos residentes sejam aceitas nos dois países sem a necessidade de novos exames.
A proposta segue para promulgação. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
O acordo, assinado em novembro do ano passado em Roma, permite que os brasileiros que residam na Itália e sejam portadores de carteiras de habilitação emitidas pelo Brasil possam converter seus documentos para dirigir no país europeu. O acordo vale para carteiras de habilitação A e B, não provisórias, dentro do prazo de validade. Segundo o relator, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, o acordo busca atender aos apelos, seja da comunidade de brasileiros na Itália, cerca de 70 mil pessoas, seja da de italianos que vivem no Brasil.
Tanto a comunidade italiana aqui no Brasil é muito grande, como a comunidade brasileira também na Itália é grande. Então esse acordo vem facilitar, vem desburocratizar e simboliza também um pouco do que é essa relação Brasil-Itália.
Atualmente, os brasileiros residentes há mais de um ano em território italiano devem se submeter ao processo ordinário para obtenção da habilitação italiana, que inclui a prestação de exames e o pagamento de taxas. No entanto, para turistas dos dois países ou residentes por menos de um ano, no caso da Itália, ou de 180 dias no caso do Brasil, continua a necessidade de obtenção da permissão internacional para dirigir. A proposta segue para a promulgação.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.